Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Hengel. Apoio cultural, Flora Cozinha Familiar, da chefe Ju Bakel.
Muito bem, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso programa Bem Bolado, talk show da rádio mais livre de todas. Estamos eu, Marta Toledo, hoje a Mari não pôde excepcionalmente estar aqui com a gente, e também temos a nossa convidada do dia, a eco-designer Bernadette Brandão. Olá, Bernadette, olá, Marta, tudo bem com vocês?
Olá, queridos.
Olá, boa tarde a todos e todas.
Boa tarde, muito bem. Vamos começar então. Estamos, só para avisar, estamos ao vivo pelo Facebook ou então, né, pela AM930 Cultura ou então no site www.cultura930.com.br. Esse programa ele tem o apoio cultural de Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel. Bernadette, vamos começar. Explica para a gente, vamos partir de um ponto bem, bem inicial, assim, né? O que, que seria esse eco-designer, para começar?
Epa. Você pegou a pergunta mais difícil, né? Pela amplitude do que é, mas toda conversa vai permitir que a gente esteja falando sobre o eco-design.
Isso.
Mas primeiramente quero agradecer a vocês pelo espaço, pela Marta e esse contato incrível que a gente tem, a gente já se conhece, e eu sou uma grande admiradora, e a Isabel e a Gabi, que nós formamos uma equipe falando sobre sustentabilidade e ecodesign, e isso é muito rico para mim e para todos nós. Então, o que, que é o ecodesign? O ecodesign são ferramentas para que a gente, ao observar as situações ligadas à sustentabilidade, nos permitam entender, decodificar o que está acontecendo, fazer um recorte, avaliar, ter essa capacidade crítica e de avaliação, e entender qual a ferramenta que a gente precisaria para entrar numa ação, seja para mitigar uma situação ou daquilo que surge e emerge em sustentabilidade, a gente vê o que fazer com o resto. Por exemplo, lidar com a questão do lixo. O lixo é uma complexidade. O lixo não é uma coisa pequena, o lixo é uma coisa imensa, né? É complexo. Tem vários tipos de lixo, e toda vez que um material não é mais útil, nós chamamos de lixo, mas na verdade não é. Aquilo ainda pode ser reutilizado, transformado. Então, tem uma criatividade necessária para a destinação. Ou, pelo menos, no mínimo, de que aquilo seja destinado para cooperativas e grupos que organizam a cidade e fazem na forma de catação, por exemplo, os catadores. Né? Uhum. Então, tem muito benefício que surge depois de que as coisas são utilizadas. Mas a gente não gosta de incentivar isso. A gente gosta de esclarecer para as pessoas de que elas devem refletir sobre o seu consumo. Então, essa é uma outra área dentro de ecodesign. Como que a gente traz responsabilidade e consciência para o consumidor? Na forma de informação disseminada, isso pode ser uma das possibilidades, né? Uma comunicação que seja dirigida e o consumidor passe a entender o que está acontecendo e do que ele está fazendo parte, né? Dentro do circuito, o consumo, o consumidor faz parte do que está acontecendo no planeta. Então, tem ali uma partezinha de responsabilidade de cada um. Então, tem essa perspectiva do consumo. tem daí dicas de como que a gente modifica a atitude de consumo, como que a gente muda o comportamento, como que a gente evita de fazer certas coisas, estimula outras coisas. Então ainda está na categoria de comunicação e um contato próximo com o consumidor, mas tem também o aspecto de que todos os produtos poderiam ser diferentes, todos os produtos poderiam impactar menos. Então essa é uma categoria que é uma categoria de projeto, né? A gente tem que saber avaliar, diagnosticar uma cadeia produtiva e ver o que fazer para evitar certas questões, né, que nós chamamos de os elementos que fazem pressão sobre o planeta. Como que a gente vai evitar o CO2, o uso de plástico, a poluição do solo, como que nós vamos evitar isso e o que, que a gente poderia fazer para substituir? Então, essa parte mais específica do ecodesign, porque é aí que os criativos vão trazer muitas soluções e vão ajudar daí as pessoas, as empresas, o planeta, e vão apoiar de que os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam atingidos. Então, essa é a complexidade, tá?
Uhum, uhum. Sim.
Desculpa, não sei se foi muito complexo.
Não, sim, sim, mas alcançou. E acho que você abre para um ponto bem, bem importante, que é quando você fala de fazer uma leitura do ambiente, uma leitura da realidade, né? Como que a gente poderia entender essa realidade, né? Tendo que, pensando nessa proposta, praticamente uma, como eu posso dizer, é um olhar sobre o mundo, né? A ideia do ecodesign, né? Não é apenas um nicho de sei lá, né? Uma produção, né? De determinadas ações e produtos, né? É muito mais um olhar sobre o mundo e o efeito disso, digamos assim, a nossa presença dentro desse universo e o que as consequências disso, né? Então, como é que você faz a leitura do mundo hoje, né? Porque assim, a gente vê questões tão difíceis acontecendo, né, ao nosso redor, tanto no micro, né, no nosso cotidiano pequeno aqui, na cidade, né, as ações, enfim, como no sentido mundial, né, isso que as pessoas têm dito, né, da nova ordem mundial, né, com, digamos assim, a ascensão da China, a queda dos Estados Unidos e tal, toda essa questão geopolítica, né. Como que você faz essa leitura? Porque eu acho que você traz assim, de uma forma tão harmoniosa, né, e tão interessante, né, de pensar a nossa existência no mundo, que de alguma forma faz um contraste grande, né, com o que a gente vê no mundo hoje, né? Como é que você faz essa leitura?
Bom, aí a gente vai precisar de alguns filtros, né? A gente vai precisar de perspectivas e paradigmas, né? Primeiro, entender o paradigma, que não é um apenas, né? Tem uma complexidade de paradigmas acontecendo. Você mesmo já disse, o paradigma geopolítico, o paradigma cultural, um raciocínio de que o planeta parece ser inesgotável, né? As pessoas, às vezes, não pensam nisso. Elas acham que o planeta é inesgotável. Então, você vê uma floresta e estudar aquelas interações imensas, né? E tem, assim, de tudo, de tipos de plantas, animais, bactérias. É uma coisa... É um nicho, né? Tanto que daí a gente chama de biomas. E parece que aquilo é inesgotável. E não é, só que não. Então, esse é o primeiro impacto, assim, de que todos nós hoje estamos percebendo. Então, para quem já estuda isso há muitos anos, as pessoas ficavam com o olho desse tamanho, e ficam, né? Os cientistas, né? Aquele filme que mostra, assim, quando a garota vê uma coisa que vai acontecer, ela... que ele não olhe para cima, né? Então, quando você vê o que vai acontecer, você estuda e vê, todos ficam muito preocupados. Mas a grande massa da população não percebe. Ela está vivenciando, ela está desfrutando, né? Alguns não, alguns já sentindo... por exemplo, na perspectiva da pobreza. Estão sentindo na pele e no próprio físico e na saúde a falta, né? Então, a gente tem que trazer esse olhar. Esse olhar não é uma coisa fácil de desenvolver, né? Para mim, pessoalmente, eu... cada vez que eu tomava contato e estudava e aprofundava, eu sentia medo, por exemplo. Sentia medo e aflição. E eu sofria daí. Então, eu fui buscar uma forma de compreender como que estava a mente das pessoas a partir do contato com as coisas que o mundo oferece. E eu fui estudar psicologia. E dentro desse estudo... eu fiz um treinamento, uma pós-graduação, eu fiquei mais aflita ainda, porque eu via assim que eu teria a capacidade de ajudar uma pessoa, uma por uma. E eu sentia que a minha formação em design e o conhecimento que eu tinha, né, de cadeias produtivas, de materiais e os ecossistemas... Então, tanto produção quanto ecossistema, né? Da onde provém as matérias-primas, da onde a gente tira, e os processos produtivos e a economia, né, gerada a partir disso, essa é a minha formação. Aí eu vi que a psicologia não ia me ajudar a fazer a oferecer o potencial que eu teria para ajudar o mundo nesse momento. Então, eu fui estudar e aprofundar na sustentabilidade, eu já estava dentro dessa área, e eu comecei... eu percebi que eu precisava de um apoio filosófico. E nesse apoio, eu acabei me tornando budista, que também a gente vai se tornando, não adianta só tomar contato, né? Com uma filosofia. Então, eu fui praticar meditação, primeiro para lidar comigo mesma e aprender a ter um domínio sobre as minhas emoções e sentimentos. E eu fui, a partir disso, com uma aspiração, de fato, de me propor a oferecer aquilo que eu conhecia, eu organizei um programa, um curso, onde nós vamos desde a questão filosófica, né, geopolítica, econômica, nós vamos ter que compreender o capitalismo, o liberalismo, o neoliberalismo, E até outras perspectivas que existem, né? Por exemplo, o capitalismo natural, a economia verde, para que a gente possa reconstruir um modo de ser e de pensar. Então, esse programa, que eu chamo de programa, ele é uma pós-graduação, e ele tem... a gente não consegue só, assim, por exemplo... eu quero aprender projetos sustentáveis. Não tem como aprender projetos sustentáveis se você não colocar uma perspectiva. Se você colocar a perspectiva capitalista, você vai fazer um projeto bonitinho com materiais bacanas, ecológicos. Ok. Só que você não mexeu na estrutura, você não proporcionou uma nova estrutura para as pessoas, no sentido de elas entenderem que elas estão naquela atitude de compra de algo, elas estão modificando um status. E não só isso, elas estão influenciando outros, né? Então, nós criamos esse curso, eu não fiz isso sozinha, né? Eu fiquei com essa aspiração, mas eu tenho assim um conjunto de colegas incríveis que praticam a sustentabilidade, cada um na sua área. A sustentabilidade é uma complexidade, não é uma coisa só, né? Em geral, se fala na sustentabilidade no tripé, né? Que é o econômico, o ecológico e as pessoas, o social. Mas ele é muito mais, porque ele vai envolver educação, ele vai envolver a cultura e a educação, vai envolver a questão ecossocial, né? Ela vai envolver aonde que nós estamos fazendo isso, a localização. Se nós estamos no Brasil, é um tipo de matriz energética, tem recursos tais que em outro lugar, por exemplo, a Europa, não tem. Então, quando se fala de sustentabilidade, é preciso entender de que perspectiva se está falando, qual é o ponto de vista, né? Uhum. Então, não sei se eu respondi para você. Quando eu trouxe daí esse curso que vai ter no fim de semana, que é a Carta da Terra,
uhum, uhum.
Na forma de um curso gratuito, porque o que eu gostaria é que todo mundo tomasse contato com a Carta da Terra. A Carta da Terra é uma perspectiva filosófica e é uma perspectiva de ação. Então a gente, a partir dali, consegue ver, né, enxergar os quatro setores que ela trabalha. E ela promove um modo de olhar o mundo. E naquela região que a gente estiver olhando, naquele ambiente, naquele espaço que a gente olhar, ali o que precisa ser pensado e feito. Então, a ideia do curso é um curso bem dinâmico, né, que apresenta o conteúdo, que é um conteúdo disponível. Qualquer pessoa pode entrar na Carta da Terra Internacional, e a gente tem a Carta da Terra em português. E a pessoa pode ler e se sensibilizar. Mas, há 2 anos atrás, foi o aniversário de 20 anos do lançamento da carta. E foi percebido que muitas pessoas tinham tomado contato com o conteúdo, muito poucas pessoas tinham tomado contato com esse conteúdo, muito poucas empresas e governos estavam aplicando a Carta da Terra, né? Ainda que tenham assinado ela, porque ela é um compromisso. A Carta da Terra ela foi, digamos, chancelada em 2000 e... a partir daí é que os países, organizações assinaram aquele compromisso, né? Mas a gente vendo o que está acontecendo, a gente vê que ela não está sendo colocada na prática. Então, ideal é que a gente trabalhe com pequenos grupos, trazendo os raciocínios e até aliviando a mente das pessoas, porque elas já são, muitas já são a Carta da Terra, mas elas nem saberiam dizer do modo como a carta oferece.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.